Queria hoje finalizar as roupas do Kohen Gadol. Semana passada a gente viu um pouco da parte filosófica, mas faltou um detalhe. Um detalhe um pouco extenso, mas um detalhe bem curioso. O Talmud diz: por que que a porção que fala sobre as oferendas está próxima da porção que fala sobre as roupas do Kohen Gadol? O próximo assunto, exatamente logo depois, vai falar sobre as oferendas que os Kohanim precisavam fazer para assumir o seu mandato, a sua função. Sim.
É, antes de tudo, né? Porque é assim, eu estava pensando. A primeira pergunta: quando eles construíram o Mishkan, as obrigações eram as mesmas que depois que eles construíram, quando eles fizeram o templo?
Sim.
Fixo?
Sim, sim.
Quer dizer que mas essas regras todas, essas obrigações que tinham que fazer, eram... Então, já quando construíram o Mishkan, no meio do deserto.
Sim.
De oferendas.
Ali começou tudo. Oferendas, ketoret, incenso, no deserto.
Ah, tá. Uhum. Então foi já no primeiro ano.
Isso foi... não é no primeiro ano, é no segundo ano. Porque eles saíram de Mitzrayim em Nissan. E eles inauguraram o Mishkan no Nissan seguinte.
Ah, foi um ano depois.
Então foi no ano, no começo do ano, praticamente ano 2.
Tá bom, então. Só para...
E a partir de então, sempre os mesmos serviços que eles faziam aqui, eles vão fazer depois, quando entrarem em Israel, no Mishkan fixo, e depois no Beit HaMikdash, quando tiver na época de Shlomo.
E o que, que aconteceu entre o recebimento da Torá, que foi logo depois, né, da saída do Egito?
Sim.
Até esse um ano, o que, que eles ficaram fazendo?
Eles ficaram aprendendo todas as novidades. Não aprende a Torá toda.
E só depois que eles construíram?
Eles construíram, já começaram a construir logo depois. Eles começaram a construir na época de Sukkot. Mas depois que eles terminaram, já era a época de Hanukkah. Não existia Hanukkah, mas na época de Hanukkah. E aí Hashem falou: agora vocês deixam guardado e daqui uns meses a gente inaugura.
Ah, entendi. Tá bom, então.
É só para complementar e talvez corrigir. Não são todas as coisas que já faziam agora, porque tem algumas poucas exceções que só se faria quando se estivesse em Israel. Então, por exemplo, tá? Exemplo, Bicurim, da primícias. Eles nem estavam plantando muito no deserto. Primícias é só dentro de Israel. E assim, tem algumas outras coisas que está escrito, claro, na Torá, que quando vocês vierem para Israel, que vai ter essas mitzvot, então elas só vão começar quando estiverem em Israel. Mas 95% das coisas já faziam no deserto.
Entendi.
Tá.
Meir, qual que é a tradução de Omer?
Omer é uma medida.
Você... Ah, tá.
Omer é uma medida.
Porque eu... Ah, tá. Porque eu entendi que Omer era...
Omer também pode ser trabalho.
Ah, tá. E não colheita.
Não colheita. Omer é uma medida. É uma medida de trigo.
Tá. Entendi.
Nesse sentido, tá, que é aqui usado em Sefirat HaOmer.
Tá certo.
Então, a Gemara pergunta por que a Torá aproxima um assunto do outro, as oferendas com as roupas do Kohen Gadol. E o Talmud diz, para te ensinar, que da mesma forma que os korbanot, as oferendas, perdoam, assim também as roupas do Kohen Gadol perdoam. E a Gemara fala toda a lista. A Gemara diz que a túnica perdoa por assassinato, por homicídio. A bermuda, a michnasayim, perdoa por pecados ligados a incesto. Mitznefet, o chapéu, perdoa sobre o orgulho. O avnet, o cinto, perdoa por pensamentos negativos. O roshen, o peitoral, perdoa por erros na justiça. O efod, o avental, perdoa por avodat kohavim, por idolatria. O meil, a túnica azul, perdoa por lashon hara, por falar mal do outro. E o tzitz, na testa, a tarja na testa, perdoa por azut panim, por um comportamento impetuoso e de audácia, audacioso. Assim a Gemara fala. Nossa tarefa é tentar entender qual é exatamente a conexão entre as roupas e esses perdões. E até antes disso, qual o conceito aqui de perdão? Uma pessoa pode pensar, erroneamente, que essas roupas perdoam por esses pecados sem que a pessoa tenha que fazer nada. Alguém falou mal do outro? Não. Tem problema, não precisa fazer tshuva. O Kohen Gadol usa o meil, vai me perdoar. Ou uma pessoa cometeu um homicídio, não precisa fazer tshuva disso, porque o Kohen Gadol já utiliza as roupas do Kohen Gadol e automaticamente vai perdoar. Ou no caso, a túnica, vai perdoar. Qual o conceito aqui? Na realidade, existem dois tipos de capará. Dois tipos de perdão. É curioso que até a palavra capará em hebraico significa, na realidade, lechaper, é cobrir, é proteger. Existem dois tipos de perdão. O primeiro é o que a pessoa precisa adquirir perante Deus pela falha que ele cometeu. E isso, logicamente, que não vem automático. A pessoa tem que fazer tshuva, pensar o que foi que ele fez, perceber que ele errou, confessar perante Deus, al-rech hatano, dizer para Deus, olha Deus, eu fiz isso e eu não vou voltar mais a fazer isso. Ter a decisão de não fazer novamente. Aí sim ele tem um perdão perante Deus. Mas existe aqui um outro ponto, que é o perdão que o santuário de Hashem precisa ter por conta daquela falha. Por quê? Porque toda a falha que é cometida, todo o erro, todo o pecado que não foi perdoado, ele coloca em jogo e coloca em perigo, em risco, toda a pureza do ideal de uma vida sagrada. Todo o tempo que o Beit HaMikdash, o Mikdash de Hashem, o Mikdash da Torá, não repudia aquele pecado, ou, eventualmente, a pessoa vai ser punida por isso pelo tribunal, parece que o Mikdash da Torá, o santuário da Torá, está sendo tolerante com aquela ação errada. E, como ser, não tem problema de fazer isso. E é por isso que a Torá precisa proteger. Então, em primeiro lugar, tem a tshuva que cada um deve fazer pela falha que ele cometeu. Isso é entre aspas, problema de cada um. É uma coisa que ele tem que acertar perante Deus. Existe um outro ponto, que é o lado que o Mikdash, o santuário de Hashem, precisa demonstrar que isso daqui não é tolerável. Isso daqui não pode acontecer. E esse é o princípio que a Gemara está nos ensinando sobre as roupas do Kohen Gadol. Quando o Kohen Gadol veste estas roupas, e como nós vimos, ele veste essas roupas representando o povo, e é do dinheiro do povo, ele está vestindo naquele momento em nome do povo e em nome do Mikdash. E ele expressa por intermédio destas roupas exigências éticas básicas que precisam existir no nosso povo. E uma vez que o Kohen Gadol expressa com essas suas roupas qual o caminho que a pessoa deve seguir, automaticamente ele está impedindo e poupando e privando o povo do perigo de se achar que aquilo lá está meio liberado, tá, um monte de gente está fazendo, tem alguém aqui que já fez. Desta forma, nós conseguimos proteger o conceito e o ideal da Torá dentro de nós. E esse é o princípio que as roupas do Kohen Gadol expressam. Só que as roupas do Kohen Gadol expressam tudo isso de uma forma positiva, mostrando qual o caminho certo, o que a pessoa deve buscar, como que a pessoa deve se comportar. E isto o Talmud chama de kapará. É um perdão para determinados itens, determinados tipos de pecados. Então, a primeira roupa é michnasayim, que é a bermuda, o bermudão que usa por baixo. Como nós vimos, esse bermudão vem lembrar, ele é todo de linho, branco, ele expressa a pureza que a pessoa deve ter no lado da vida, que representa a parte vegetal da pessoa, quer dizer, tanto a alimentação como a reprodução. Então, por conta disso, a bermuda expressa uma capará, um perdão, ou uma nota de repúdio do Beit HaMikdash a todos os tipos de pecados incestuosos, que a Torá está demonstrando que isso não é tolerável, não é aceitável. Precisa haver pureza quando se trata da vida no lado, no nível da vida do homem, o nível de vegetal. Depois nós temos a túnica. A túnica, como nós vimos, que se veste na parte superior principalmente, quer dizer, o corpo inteiro, que cobre a parte superior, cobre os braços, cobre as mãos, cobre os pés. Ela veste todo o corpo com integridade, com pureza, com aqueles baixo relevo que tinham na roupa, que demonstram o utensílio da pessoa estar recebendo as ordens da Torá. E esta roupa, então, expressa um protesto quanto aos pecados sociais. E o representante disso, o representante mor dos pecados sociais, é representado, como a Gemara fala, Shpichut Damim, homicídio. Depois nós temos o cinto, o avnet. O cinto do Kohen Gadol, como nós vimos, ele representa juntar e unir as forças para cumprir e para fazer a sua função e o seu objetivo na vida. Essa junção de forças não dá espaço para que a pessoa tenha pensamentos de pecar, pensamentos negativos, pensamentos que levem ele a pecar. E por isso, o Talmud diz que o avnet, o cinto, mechaper al hirhur halev, perdoa sobre os pensamentos do coração, quer dizer, pensamentos negativos. A pessoa pensar em pecar já é o início do pecado, porque isso leva ele a depois, ele planeja e depois ele acaba fazendo. De uma forma geral, o pensamento não tem um valor por si só. Se a pessoa só pensou em pecar, mas não pecou, então o pensamento dele não é um pecado, porque não existe pecar no pensamento. O pecado é uma ação, uma fala. No entanto, se a pessoa planejou um pecado e cometeu o pecado, ele é cobrado também pelo planejamento. E por isso, nossos sábios falam que o planejar do pecado é mais grave do que o pecado. Porque se ele não tivesse planejado, não chegaria a pecar. Se ele fica pensando coisas erradas, ele acaba, no final das contas, caindo na tentação e fazendo. Então, por isso, precisa ter aqui um protesto também especial, para a pessoa não achar que... Ah, é só pensamento, né? Não tem problema, só pensei, não fiz nada, não falei nada, só pensei. Vem a Torá e diz, não. O Kohen Gadol usa o cinto para protestar quanto ao pensamento do pecado, que isto também, por si só, já é uma coisa grave. Depois tem o mitznefet. O mitznefet é o chapéu do Kohen Gadol. Como nós vimos, ele lembra ao Kohen da função elevada, importante e honrada que ele carrega como tarefa mais importante que tem no nosso povo. E isso também implica uma responsabilidade, não é só eu tenho um chapéu, então eu sou o Kohen Gadol, muito bem, então você tem uma responsabilidade muito grande, que é justamente ter uma pureza tanto no comportamento, nas condutas, e se esquivar e se manter distância de qualquer pecado, de qualquer coisa que seja impura, de qualquer comportamento baixo. Especialmente deve manter distância do orgulho e de se achar mais do que os outros. E por isso, mitznefet, o chapéu do Kohen Gadol, mechaperet al gasei haruach, perdoa pelo orgulho. Depois nós temos o roshen, o peitoral, que carrega o nome de todas as tribos, com as pedras, e o nome de Hashem dentro. Isto é, ele é chamado até de Roshen Mishpat, o Roshen da Justiça, porque ele traz a vontade de Hashem, o Mishpat Haurim Vetumim, a justiça das luzes, do jeito, quer dizer, luzes, né, do jeito que brilhava o Roshen, conforme eles queriam alguma informação diretamente de Hashem. Então ele expressa o mais alto nível do desejo e da vontade de Deus. Então o Roshen, impede que alguém pense que o povo não está olhando para as falhas da justiça. E por isso o Roshen perdoa al-Hadinim, sobre a falta de justiça. Tem falhas, acontece, tá bom, não tem problema, pode acontecer, somos humanos, mas isso não quer dizer que está certo. Então o Roshen está lá sempre expressando, ok, falhou, os juízes falham, mas isso está errado. Eles não podem falhar, eles precisam consertar essas falhas. Em seguida nós temos o efod. O efod é curioso, que era muito comum, antigamente, quando faziam idolatria, usarem um efod. Quer dizer, estamos falando dos outros povos, quando faziam, os povos idólatras, usavam um tipo de colete para fazer idolatria. Ou tinham um colete junto com a idolatria. Quer dizer, era muito ligado com o conceito do colete. E o efod, que representa também tomar as forças e dedicar as forças para Hashem, a pessoa pode eventualmente achar que ele pode dedicar as forças para si próprio e dedicar essas forças para idolatrias ou para se auto-idolatrar. Então vem a Torá e diz, não, ele vai usar o efod para representar e demonstrar o quanto que a Torá repudia a idolatria, em qualquer nível, qualquer estilo que seja. Em seguida nós temos o Me'il. Me'il, aquela roupa, a túnica azul, que tem na sua base os sinos e as romãzinhas, que representam, as romãs representam, como nós falamos também, que a romã representa uma fruta cheia de sementes, cheia de méritos e cheia de sementes que podem ser plantadas e dar árvores também. Então, isso representa o lado bom das pessoas, como o próprio Talmud diz, que não há um perverso no nosso povo que não tem tantos méritos de mitzvot como uma romã tem sementes. Quer dizer que a Torá enfatiza o quanto que a pessoa deve olhar o lado positivo dos outros. Em vez de falar mal do outro, fale bem. Demonstre o lado positivo do outro e não olhe para as falhas do outro. E os sinos, que fazem barulho, que também representam a fala exagerada, quando não cabe, não deve ser dita. E o Kohen, quando entra no templo, entra com o Meil fazendo barulho. Um barulho que chama e desperta a atenção de todos. É como se fosse um convite a todos. É verdade que só o Kohen vai poder entrar nos lugares que ele pode entrar. Mas ele está convidando todos para virem também pegar a sua parte na santificação perante Deus. Então, por isso, o Me'il, o Talmud diz que perdoa por Lashon Hará, por falar mal do outro. E, por final, vem o Tzitz. O Tzitz, o Talmud diz que ele perdoa por uma pessoa que tem audácia e se levanta para fazer as coisas, quando justo isso tem um lado positivo e um lado negativo. Quer dizer, uma pessoa que tem coragem, a coragem pode ser usada para uma coisa boa e pode ser usada para uma coisa que não é boa. Se ele usar para uma coisa boa, ele sobe altíssimo. E se ele usar para uma coisa ruim, ele cai muito baixo. O Kohen Gadol usa esta coroa, esta tarja de ouro na testa, e nela está escrito Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Quer dizer que para coisas sagradas não precisa de perdão. Precisa ser, às vezes, meio cara de pau para as coisas que são importantes e que são corretas. Só tem que ter coragem. Tem que enfrentar. Mas quando se trata de coisas que não são boas, não pode. Não pode ter audácia de fazer algo que é ruim. Então por isso vem o Tzitz e perdoa pelo mau uso da coragem da pessoa e da audácia da pessoa. E é isso que é representado pelo Tzitz. E dessa forma, nós finalizamos aqui essa parte onde a Torá fala sobre as roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim em geral. A partir daqui, a Torá inicia com a ordem e as instruções de como que os Kohanim irão assumir o seu mandato e a sua função no Beit HaMikdash. Diz a Torá, Vezeha davar asher ta'aseh lahem. É isto que você fará para eles, eles, os Kohanim, lekadesh otam lechahen li, para santificá-los, para me servirem. Então, lekadesh, toda vez que fala kiddush, kiddush significa separar algo do que é menos elevado, separar algo do que é estranho. Isso é kiddush. Sempre que é usada essa expressão kiddush, esse é o significado. Você faz kiddush no Shabbat. Também é o mesmo significado. A gente traduz como santificar. O que significa lekadesh kiddush? Significa que eu estou declarando que esse dia é um dia separado, independente, desconectado dos outros dias. Ele é diferente dos outros dias. Então, lekadesh aqui significa que os Kohanim estão sendo separados, segregados do resto do povo. E lechahen significa para o lado positivo. Quer dizer, você tem agora uma tarefa especial, uma tarefa nova. A sua tarefa é, eu estou te separando do resto do povo, é um desligamento de certa forma, então é algo mais negativo, estou separando. Eu estou separando você para que você cumpra a sua função nova, que é servir a Hashem. E para isso você deve pegar Lekach par Echad ben Bakar, pegue um touro ben Bakar. Então, existem várias idades, e a Torá, quando trabalha com korbanot, com oferendas, trabalha com idades diferentes dos animais. Então, no caso da família aqui do touro, os primeiros 2 anos de vida ele é chamado de Egel, bezerro. Ele é pequeno ainda. É chamado de Egel. A partir do 3º ano ele passa a se chamar Par. Ele já é um touro. Só que no 1º ano, quer dizer, nesse 3º ano de vida, ele está numa transição. Uma transição ainda entre bezerro e touro. Ele já é chamado de touro, mas ele ainda é jovem demais. Então ele é chamado de par ben bakar. Quer dizer, ele é um par, ele é um touro, mas ele é como se fosse um filhote ainda do gado. Então toda vez que está escrito par ben bakar na Torá, significa um touro que tem 3 anos. Quer dizer, ele está no 3º ano. Não pode ter passado. Ve'ilim shenayim temimim. 2 carneiros... completos. Completos quer dizer que eles não podem ter nenhum defeito. E aqui também existem idades. Então o carneiro, até os 2 anos e 1 mês, ele é chamado ainda de keves, ou eventualmente até menos, de talé, menor. E quando ele já passa a ser adulto, com 2 anos e 1 mês, ele passa a se chamar de... Ele se chama de pilgás, na verdade, durante esse período. É um período de transição. E aí ele passa a se chamar Ail, quando ele já é adulto. Então, no caso aqui, nós estamos falando que tem que pegar um carneiro que já é adulto. Então, são 2 carneiros. Então ele, dos primeiros 2 anos de vida, ele é chamado ainda de Keves. Aí os primeiros 30 dias desse ano seguinte, ele é chamado de Pilgás, ele ainda está no meio termo, não é nem aqui nem ali. E depois disso ele passa a se chamar Ail, carneiro, para todos os efeitos. Isso é uma coisa que vocês devem pegar. Os Kohanim aqui vão pegar, então é toda a família junto, não é por Kohen. Todos eles juntos devem pegar um touro e 2 carneiros. E temimim quer dizer que eles não podem ter nenhum defeito. Todas as vezes que se faz korban, o korban não pode ter nenhum defeito. E existe uma lista toda e todos os detalhes que aparece mais para frente em Rumash Vayikra, a Torá fala quais são os defeitos que o animal não pode ter. Velechem matzot, vechalot matzot, belulot bashemen, urkikei matzot meshuchim bashamen. Diz a Torá, agora precisamos de alguns tipos de matzot, que são todos solet chitim ta'aseotam, todos feitos de sêmola de trigo. Então, existem vários tipos de korban de farinha no templo, e aqui a Torá está falando sobre um é chamado lechem matzot, o outro é chamado de halot matzot, e o outro é chamado de rekikei matzot. Existem várias diferenças técnicas da forma de se fazer eles. O primeiro deles é um pão, todos eles são matzá, tá? Todos esses daqui não fermenta. Mas não matzá como você conhece hoje em dia, aquela matzá fininha que a gente come no seder. As matzot que a Torá fala podem ser grossas também. Nós fazemos finas porque nós perdemos o know-how e temos medo que de repente vai fermentar lá no meio da massa, se não for feito direito. Então, por isso, para Pesach não se faz matzot grossas, só matzot fininhas. Mas no templo eles tinham toda a técnica para fazer uma massa. Você não deixa ela crescer. Não pode deixar ela crescer, porque ela é matzá. Mas você faz a massa grossa e põe para assar rápido e ela se transforma em uma matzá grossa. Ela não é dura, ela é macia. Por isso, elas todas aqui são chamadas de matzot. Lechem matzot, halot matzot e rekikei matzot. A primeira é uma feita com, assim, é um pão por excelência. A massa recebe óleo na própria massa e ele passa por vários aquecimentos. Quer dizer, ele é cozido, ele é assado e ele é frito. Então, esse é chamado lechem matzot. Depois, halot matzot já é um jeito mais simples de fazer, onde tem menos óleo na massa. E também não passa por todos esses processos é cozido, assado e frito. É só um processo apenas. E rekikei matzot, esses dois levam na própria massa óleo. Rekikei matzot são matzot já fininhas, por isso é rekikim, rekik é uma coisa que é fina, esse sim é fino. A massa não leva óleo, e depois de pronto é que se unge, se passa óleo em cima da matzá. Então, esses são os três tipos de matzá aqui que o Kohen precisa trazer, e todos eles são feitos de solet, de sêmola, de trigo. Entre parênteses, se alguém pensou, puxa, três tipos de matzot, no Seder também nós temos três matzot na nossa frente, então de fato você tem razão, que um dos motivos pela qual se coloca três matzot na Keará é porque no dia de Pesach nós todos nos tornamos um povo de Hashem e nós demos início ao serviço a Hashem. E por isso nós colocamos três matzot, representando esses três tipos de matzot que o Kohen está oferecendo para o templo no momento que ele está assumindo o serviço. Então, da mesma forma que ele, ao assumir o serviço, traz três pães, nós também trazemos três pães na noite de Pesach, quando nós renovamos o nosso contrato de serviço a Hashem.
Meir.
Sim.
Posso fazer uma pergunta?
Yes.
Eu lembrei esse negócio de oferenda. Por exemplo, vários os motivos as pessoas tinham que oferecer essas oferendas, né? Dar essas oferendas.
Sim.
E se elas não tinham condições de levar um animal, podia fazer com outras coisas?
Uma pergunta muito boa. Tem oferenda que, de fato, existem opções diversas dependendo do nível financeiro. Mas tem oferendas que não têm saída. Ela precisa ser trazida daquele animal e ponto final. Então, se ele não tem, ele anota na caderneta e a hora que ele tiver condições, ele traz.
Ah, entendi. Mas ele podia, bom, ele anota na caderneta, mas ele podia fazer ou não com a, sei lá, de outra pessoa? Não, tinha que liberar
tem que ser dele.
O animal.
Tem que ser dele. Se ele precisa trazer, ele precisa trazer dele. Se precisa trazer dele, precisa ser com o dinheiro dele. A não ser que alguém doe pra ele, vai pedir isso da cá pra fazer, sei lá. Mas é um problema dele. Ele tem que se virar pra conseguir esse animal.
Mas, por exemplo, ele não podia fazer... Ah, não sei nem se é chamado de oferenda com trigo, por exemplo.
Não, não tem como mudar o corban. Então, por isso, tem corban que sim tem forma de trazer de algumas formas diferentes. Mas é um corban específico que é chamado Olevei Yored. É, se fala dele em Yom Kippur, inclusive. No Al-Het. A gente fala lá Al-Het. É, no final a gente fala Al-Hataim Shano Chayavim Alehem, sobre pecados que nós temos que trazer, que nós somos punidos por eles dessa forma. Um deles lá está escrito Olevei Yored. É, tá, a oferenda de Olevei Yored tem diferenças, depende do dinheiro que ele tem. Mas as outras oferendas não têm essa diferença e não adianta querer trocar por outra coisa porque não serve. É, para ele poder ser perdoado pelo que ele fez ou poder pagar a dívida que ele tem, tem que ser daquele jeito.
Entendi.
Então,
e tem animal específico?
Sim, para cada corban tem um animal específico. Então é verdade que os corbanot mais caros e que são menos, são os corbanot feitos com gado, com touro. Touro é um animal muito caro.
Bichos maiores.
Bichos maiores. As oferendas que são mais em conta são as oferendas feitas com carneiros ou bodes, que são bem mais baratos do que um touro, mas ainda não é tão barato, é caro. E existem algumas oferendas que são com aves.
Aves.
Com pomba, com filhote de pomba e com rola, aí realmente é bem mais barato.
Ah,
mas aí vai variar se... Como?
A pomba é caché?
Pomba é caché.
Ah. Mas ninguém come esse bicho, né, mesmo?
Ninguém come, porque não acho que é... Primeiro, não sei se é muito gostosa a carne, deve ser dura. Segundo, é pequenininho. Então, não compensa. Então, não se come, mas não é que seria proibido comer. A rola também é pequena. Mesmo a codorna também é pequena. A codorna é um pouquinho maior, mas também não dá assim. Uma codorna deve dar para uma pessoa praticamente, talvez duas. Não compensa. Não vale o investimento. Fala, Rachel.
Se uma outra pessoa pode proporcionar a oferenda, pode ser possível ser feita? Vamos ver, a própria pessoa não tem condições naquele momento. Mas se uma outra pessoa tem e oferece para a pessoa que não tem, isso é válido?
Uma pergunta muito interessante. Nunca pensei nessa pergunta. Mas a princípio não adianta, quer dizer... O corban precisa ser da pessoa. O outro não pode oferecer por mim. O que ele pode fazer é dar o animal de presente para mim. Já que ele tanto quer, me dá o animal de presente, agora é meu. Agora eu vou fazer a oferenda.
Tá, entendi.
Então
tá,
precisa
tá.
pertencer à própria pessoa.
Tá.
Existe sociedade, dependendo do corban. Por exemplo, corban de perdão não adianta a sociedade. É eu que pequei, eu tenho que trazer. Mas, por exemplo, existe... A pessoa quer trazer um corban de agradecimento, por exemplo. Ele pode trazer junto com outras pessoas. Não tem problema. Ele pode se associar a outros e trazerem juntos.
Tá.
Venatata otam al sal echad. Você colocará estes pães numa cesta... É interessante, é escrito al-sal, sobre uma cesta. Então quer dizer que esta cesta não é como... Quando se fala cesta, vem imediato uma cesta funda. Não é exatamente isso. Podia ser uma bandeja. Uma bandeja de... E eles colocam esses pães em cima, essas matzot. Vehikravta otam basal. E eles vão trazer isto, oferecer isto no templo, na cesta, quer dizer, trazendo nesta bandeja. Vet hapar, e também devem trazer o touro, vet shene haelim, e os dois carneiros. Vet aharon vet banav takriv, e o aharon e os seus filhos também serão aproximados. Você precisa trazer eles para o templo. El petach ohel moed, serão aproximados à porta do ohel moed. Verachatzta otam bamayim, e você lavará eles na água. O que significa lavar eles na água? Quer dizer, lavar eles inteiros. Porque não está falando em alguma parte específica. Lavar eles inteiros é o que nós chamamos hoje em dia de mikve. Então, toda vez que a Torá fala verachatzta, para a pessoa num todo, porque existe lavar a mão, lavar a pé, aí sim está escrito específico. Quando a Torá fala lavar a pessoa, significa que a pessoa deve ir no mikve. E o que é um mikve? Um mikve é um ajuntamento de água, um reservatório de água, que cabe ali um mínimo de água para que a pessoa possa entrar com o seu corpo inteiro de uma vez só, não precisando mergulhar cada vez um pedaço do corpo. E isso, os nossos sábios especificam no Talmud, que é amá alamá berum shalosh amot. Uma amá, um cúbito, por um cúbito, por três cúbitos de altura. Quer dizer, mais ou menos, um reservatório de meio metro por meio metro, por um metro e meio de altura. Esse é um espaço que uma pessoa consegue entrar se espremendo, mas ele consegue entrar perfeitamente dentro da água. Isto quer dizer, nesse espaço de uma má por um e meio, por três amot, cabe exatamente 40 CA. CA é uma medida de volume. Cabe 40 CA, isso são mais ou menos 300 e alguns litros, por aí. Então, essa é a quantidade de água que precisa ter mínima dentro de um mikve para que a pessoa possa se purificar. E um outro detalhe importante do mikve é que esse reservatório precisa ser conectado diretamente no chão. Isso quer dizer que, a princípio, né, o jeito comum de se fazer um mikve é cavando no próprio chão. Você cava no chão e a água está diretamente conectada no chão. Mas não obrigatoriamente precisa ser desse jeito. Daria para fazer um mikve acima do chão, mas ele precisa estar totalmente preso no chão. Eu justo vi um tempo atrás um vídeo, um rabino estava explicando. Ele fez isso na casa dele. Ele queria ter um mikve na casa dele. Ele falou como você faz um mikve em casa. Então ele mostrou lá como fazer com... Tem um monte de detalhes. Não é nada simples, mas... Ele usou um tipo de um... vamos dizer uma caixa d'água, tá? Não é exatamente uma caixa d'água, mas é algo assim de plástico, de resina bem, bem grossa. E tem todo um método como fazer. Você tem que invalidar o utensílio, porque ele é um utensílio, não serve um utensílio. Você tem que invalidar ele, então tem que fazer um buraco, e aí prender ele no chão, de uma forma que esteja totalmente preso em todos os pontos, e depois consertar agora o buraco, senão vai vazar água, e etc, etc. Então tem todo um método para fazer, mas a princípio não se faz uma coisa dessas, porque não tem porquê. É muito mais fácil fazer cavando, mas dependendo do caso. Só quer ter um mikve em casa, às vezes é mais prático. Mas uma banheira, por exemplo, não serve como mikve, em hipótese alguma, por uma série de motivos. Então, e depois, logicamente, que essa água que vai encher esse mikve é uma água de chuva, uma água de fonte. Então, também tem toda a forma de como captar a chuva e como que essa a chuva virá para dentro do reservatório. Tem uma série de regras e leis. Não é uma coisa simples fazer um mikve. Tem bastante leis e bastante detalhes. E quem faz o mikve precisa ter um conhecimento básico e precisa ter um rabino que conhece muito bem as leis para acompanhar todo o processo. Você ir acompanhando todo o procedimento de como fazer o mikve para que em nenhuma fase tenha alguma falha, porque depois você tem um mikve que é inválido para sempre. E a pessoa nem imagina. Então por isso precisa se tomar todos os devidos cuidados e não é barato fazer um mikve por esse motivo também. O interessante do mikve...
Meir, eu fui quando a Luciana foi casar, eu fui no mikve aí em Israel, muito legal. Acho que perto de, Neve Tzedek, perto de Florentina, eu acho.
Uau.
Muito legal.
É, tem diversos tipos de mikve. Hoje em dia, antigamente os mikves eram simples. Hoje em dia você tem mikves que são um luxo e uma beleza, um esplendor, uma coisa incrível. É logicamente que vale...
A casa toda de pedra, era bonito.
Não é bonito, tem muitos, são muito caprichados. O... Serve também como mikve um poço, serve como mikve um... Dependendo para quê serve o rio,
o
não é para tudo.
Também, né,
o mar serve dependendo para quê. Mas nesses casos também se ter devidos cuidados, porque geralmente não se faz mikve no rio, no mar, porque a pessoa tem medo. É perigoso. A pessoa tem medo de entrar totalmente dentro da água e eventualmente não vai entrar direito dentro da água. Então, por isso não,
e tem muita impureza também, né? Será que um dos motivos
não, mas que tipo de impureza que tem no mar?
Sujeira.
Sujeira não é impureza. É impureza que você está falando.
Dejetos de bicho.
Tudo bem. Ó, isso é uma coisa interessante. Então, o mar não tem nenhum problema quanto a isso. Mesmo o mikve... Em teoria não teria problema se tem alguma coisa dentro do mikve. Eu não posso ficar segurando um bicho morto e entrar dentro do mikve porque eu não estou me purificando. Eu estou me purificando e saindo de novo, estou com o bicho na mão. Mas a água que está conectada com o chão e tem mais do que 40 CA, a água não fica impura. Nunca.
Ah, entendi. A proporção é muito maior, né?
Senão também, uma pessoa está impura e ele mergulha dentro do mikve, então ele purifica a água do mikve, joga fora e enche de novo. Não é assim. A água a água que está conectada no chão, mais de 40 CA, não fica impura nunca. Ela purifica
não é
e não se impurifica. É. Então, no caso do mar, é a mesma coisa, e no caso de qualquer lugar que seja. Antigamente, imagina, na Europa, as pessoas tinham que quebrar gelo para poder ir no mikve. Hoje em dia a gente tem mikve aquecido. Não que antigamente não existisse, tinha muitos lugares que aquecia a água, lugares que tinham as possibilidades. Eles tinham, no próprio Beit HaMikdash tinha isso. No templo tinha mikve e para o Kohen Gadol ali no Yom Kippur no mikve, eles deixavam água aquecida. Então, tinha um método antigamente, como colocar uns ferros quentes dentro da água para deixar a água quente.
Ah, sim.
Era o método de aquecimento antigo. Hoje em dia você tem outros métodos, e que também, aí também entra alguns não chamaria problema, né, mas, quer dizer, problema, coisas que podem levar a um problema e invalidar o mikve, que seria, por exemplo, aquecer a água. Se a água for retirada do mikve para ser aquecida, tem problema nisso. Dependendo de onde ela vai passar para aquecer. Então, por isso, o aquecimento dos mikves é feito com serpentina. Então, você tem uma serpentina dentro da água. A água não sai, a água do mikve está sempre lá. E a serpentina, por dentro da serpentina, fica circulando água que é aquecida no aquecimento elétrico, a gás. Dessa forma vai aquecendo o mikve.
Certo.
Troca de calor.
Energia solar?
Energia solar também pode usar, por que não?
Certo. Hoje em dia, né?
Hoje em dia é capaz que tenha já algum lugar que use, não sei, nunca ouvi falar, mas deve ter. Nos Estados Unidos, com certeza.
Não, Israel pode ser.
Israel,
né?
Também. Eu não sei, aqui eu nunca ouvi falar disso, mas é capaz que tenha, por que não? Não tem. Aqui o aquecimento da água das casas é feito solar.
É.
Então é capaz que tenha, assim, micros são aquecidos assim. Eu realmente desconheço, mas é capaz que tenha. O princípio do mikve é muito interessante. O mundo, quando foi criado, era assim. O mundo inteiro submerso. Depois Deus falou, agora vamos tirar a terra da água, separa a terra da água. Mas no primeiro momento a água cobria todo o mundo. Então esse era um status do mundo zerado. Também, a água, diferente da terra, é o que representa a parte do mundo que está fora do alcance e do domínio do homem. E por isso que nas águas, a tum'a, eu uso a expressão em hebraico para não ter confusão com impurezas, sujeiras, o que for. A tum'a, que quer dizer uma coisa espiritual, é negativa, não chega em nada que está na água. Quer dizer, tudo que está na água é considerado puro sempre. Para efeitos das leis de pureza e impureza. Os peixes estão na água, e todos os outros os seres que vivem na água, eles não pegam impureza. Mesmo se a pessoa fizer um utensílio feito com couro de algum animal marítimo, esse utensílio não pega impureza nunca. Então, o conceito de tvilá b'mayim, a pessoa mergulhar dentro da água, representa extrair aquilo totalmente do campo do homem, do campo humano. Do campo onde a impureza pega. E desta forma a pessoa, ou o utensílio que a pessoa leva no micro, o que for, retorna para o status inicial, para o status zerado, ponto zero, estaca zero. E desta forma a pessoa entrega e se desconecta do que ele estava conectado até agora, e ele começa um novo futuro, começa uma nova vida, uma vida nova de pureza. Esse é o conceito que envolve a mergulhar no micro, tanto pessoas que estão se zerando também, como também utensílios ou o que for que a pessoa precisa levar no micro. É uma intenção de zerar. Hoje em dia, nós não temos tanto essas regras de mikve. Quer dizer, nós não temos tantas utilidades do mikve, digamos assim. Antigamente, para a pessoa poder ir para o Beit HaMikdash, ele precisava ir no mikve. Para ele poder comer de um korban, ele precisava ir no mikve. Para um kohen comer da trumá, precisava ir no mikve. Então, tinha muito mais, o conceito do mikve era muito mais presente. Hoje em dia, o mikve ficou só... então, mesmo utensílios. A pessoa queria usar um utensílio para colocar um korban. Ou ele vai pegar um utensílio para usar, para trumar, e assim por diante. Ele precisava levar o utensílio no mikve, se ele está impuro por algum motivo, que encostou em algum animal morto, ou numa pessoa que está em estado de impureza. Então, tinha muito esse conceito de mikve o tempo todo. Hoje em dia, isso ficou só em dois campos, basicamente. Como lei, e um terceiro campo como costume, que são o campo de lei para utensílios. Ele fica no campo dos utensílios que você adquire de um não-judeu e que deve se levar no mikve para ele zerar e passar a pertencer agora a um uso sagrado, um uso voltado a Hashem. Então todos utensílios de cozinha que a pessoa compra, utensílios que se usa para comida, ele deve levar no mikve. E o segundo campo é a mulher. A mulher precisa se purificar também no mikve depois do ciclo. E é só mesmo, hoje em dia, é só para o efeito da vida conjugal. Porque na época do Beit HaMikdash, além disso, também tinha a pureza para a mulher poder entrar no Beit HaMikdash, por exemplo. Então tinha dois pontos. Hoje em dia é só para a vida conjugal, só. Mas é para a vida conjugal, não tem o lado do Beit HaMikdash. E o lado do costume é os homens irem no mikve. Hoje em dia não teria por que o homem ir ao mikve, porque não vai no Beit HaMikdash, infelizmente, não vai comer trumá, não vai comer nenhum korban, então não tem por que ir no mikve. Então os homens vão no mikve, é costume. Na véspera de Yom Kippur, para se purificar para o dia sagrado de Yom Kippur e fazer também uma zerada da pessoa, zerar para um novo futuro. E tem aqueles que costumam ir mais vezes. Vão véspera de Hagim, tem aqueles que vão todo Shabbat, tem aqueles que vão todo dia de manhã para poder rezar. Isso já está mais no campo do costume, porque não é uma necessidade para efeitos de pureza e impureza hoje em dia, que não tem uma aplicação prática no caso do homem. E daí que, para levar um utensílio no mikve, tem uma série de detalhes. Por exemplo, que não pode ter nada no utensílio em volta, uma etiqueta, alguma coisa assim, porque a água tem que entrar em contato totalmente com o utensílio. No caso da mulher, a mesma coisa. Ela precisa se lavar bem, etc., para poder ir no mikve. E no caso do homem, já não tem tanta essa necessidade. Ele não precisa tomar um banho antes de entrar no... Ele precisa se lavar para efeitos de não sujar o mikve. Isso é outro problema, é um problema técnico. Mas ele não precisa, com todos os mínimos detalhes, tirar toda a sujeirinha debaixo da unha, coisa... não precisa disso tudo, porque para ele não tem efeito prático. O mikve é só algo mais conceitual. Mais um detalhe, eu agora falando, eu lembrei que tem mais um caso que hoje em dia sim tem mikve também, que é para efeitos de conversão. Mas isso não é toda hora, né? É uma outra vez. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, homem ou mulher, faz parte do processo de se tornar um judeu, ele irá ao mikve. E ele precisa ir ao mikve na frente do tribunal. Mas o tribunal precisa ver que a pessoa está dentro do mikve. No caso das mulheres, se cobre ela, lógico, e só fica com a cabeça para fora. E ela precisa aceitar as mitzvot perante o tribunal. A mesma coisa vale para o homem. E esse mikve também é um mikve que é obrigatório. E no caso, então, desses mikves que são obrigatórios, tem até brachá. A mulher, quando vai no mikve, tem brachá. O convertido tem brachá. E utensílios que se leva no mikve, também, quando se compra, também tem brachá. Na época do Beit HaMikdash, ainda tinha também levar os utensílios, vira e mexe. Se precisa usar utensílio para alguma coisa que está ligada com o Beit HaMikdash, precisava levar utensílio no mikve.